No âmbito da abordagem aos fatores ESG, agora o G, agir com ética e transparência, continuamos os trabalhos com moderação da parte de Mónica Silvares, da ECO, juntando-se ao debate Andréa Nunes, Country Manager do Grupo Constant, Isabel Fernandes, Diretora dos Serviços Jurídicos da Vista Alegre, e João Pedro Tavares, Consultor da Governança e Sustentabilidade da PWN Portugal.
Olá, viva. Muito bom dia a todos. Muito obrigada pela vossa presença. Vamos dar início a este último painel da manhã, onde vamos abordar o último pilar da estratégia ESG. Já falámos aqui das questões ambientais, das questões sociais, e vamos agora a este pilar que muitas vezes dizem que é o pilar que é muitas vezes esquecido. Vamos falar da importância da governance nos processos de decisão e vou dar-vos dois exemplos só para perceberem de que é que estamos a falar. O Dieselgate da Volkswagen a utilização indevida de dados por parte do Facebook. São dois exemplos claros de duas grandes empresas, são propositadamente grandes empresas, para se perceber de como decisões erradas e estratégias erradas podem penalizar financeiramente as empresas, podem simultaneamente ter impactos negativos na sua imagem e, e na própria confiança das marcas. E o que nós vamos tentar fazer aqui ao longo deste painel é demonstrar como isto também é a adoção deste tipo de estratégias por parte das PMEs é fundamental na vida delas e eu espero podermos elencar aqui um conjunto de dicas que sejam úteis para todos. Sem mais delongas, passo já à primeira pergunta. E Isabel Fernandes, começava por si. Se as empresas querem crescer, obrigatoriamente vão ter de adotar este tipo de estratégias, porque isto não é uma moda que vai passar, certo?
Muito bom dia e obrigada. Claramente que não. Isto é uma exigência que veio para ficar e que é transversal a todas as organizações. Obviamente que haverão algumas, as maiores, que poderão ser captadas diretamente dentro daquilo que é o enquadramento legal que possa existir e que lhes possa ser aplicado e, portanto, em princípio as PMEs poderiam ficar um bocadinho mais descansadas quanto ao tema, na medida em que muitas vezes o requisito que decorre da lei não as capta diretamente, mas a verdade é que isto não é só uma questão que decorre da lei. Isto é uma matéria que tem que entrar naquilo que seja uma estratégia de crescimento que é, e de gestão transparente e ética das empresas e que impacta no dia-a-dia naquilo que possa ser uma decisão de alargar ou de expandir para novos mercados, abordar novos clientes, atrair novo investimento. E, portanto, muitas vezes temos que pensar que inclusivamente naquilo que são as cadeias de fornecimento. Podemos pensar numa PME com uma condição financeira muitíssimo boa, totalmente autónoma, muito confortável com aquilo que serão os seus fornecedores e os seus clientes, mais diretos, obviamente, na sua estrutura de ligação mais direta. Mas a verdade é que hoje em dia as cadeias de fornecimento são todas elas muito escrutinizadas, sobretudo pelo cliente final. E é muito usual que o cliente final imponha na cadeia inteira, até do contratado direito a todos os demais subcontratados, uma série de conjuntos e de regras e de procedimentos, porque o governo corporativo é isso mesmo. É uma série de políticas, uma série de procedimentos e práticas que se têm que implementar e que, em última via, obviamente, visam garantir aqui uma gestão eficiente, transparente, objetiva, eticamente responsável, socialmente responsável e que é claramente, e que hoje em dia assume uma importância verdadeiramente relevante. Eu depois partilharei.
Isabel, eu até lhe pedia já, deu-nos, de quando estávamos na preparação deste painel, deu-me um exemplo concreto de um fornecedor da Vista Alegre em como ele vos obrigou, entre aspas, a mudar.
Eu agora vou fazer aqui uma questão provocatória. A Margarida Couto já uma vez me convidou e me deu a oportunidade de partilhar isso. Sim, senhor. Claramente que sim. Na Vista Alegre, portanto, a Vista Alegre tem uma unidade, para quem não saiba, tem uma unidade industrial dedicada a uma multinacional que, em termos de ESG, costuma ser uma referência, que é a IKEA. E o Grupo IKEA, nós temos uma unidade que só faz produtos para o Grupo IKEA. E o Grupo IKEA tem, e isto eu penso que as multinacionais estão cada vez a também implementar isto, e poderá ser uma ajuda inclusivamente para as PMEs de alguma maneira tirarem partido disso, tem um código de conduta que eles chamam IKEA Way Code e que aborda, é transversal às várias letras do ESG, ou I, ou S e ou G, e que no fundo agrega toda uma série de regras que independentemente dos locais e do mundo onde eles operem, ele é aplicável transversalmente aos seus primeiros fornecedores, mas a toda a cadeia a que esses fornecedores recorram. E, portanto, isto é claramente um exemplo de como, no meio desta cadeia, uma PME que poderia estar a pensar que ainda não estou apanhada pela linhagem, pela previsão legal de alguma coisa que tenha entrado em vigor, a certa altura pode ser confrontada com a necessidade de ter que adotar isso. E isso poderá ser uma oportunidade, porque tudo isto, como tudo na vida, há sempre um desafio, mas há sempre uma oportunidade, há sempre uma parte negativa, e o governance é muito visto como uma parte negativa, é uma série de políticas chatas, é uma série de procedimentos, é uma série de reportes que têm que ser feitos. Mas isto é uma oportunidade, porque poderão aí, de uma maneira até relativamente ágil, tirar partido de alguém que muitas vezes também está disposto a dar alguma formação para que estas políticas sejam adotadas e implementadas.
Andrea, no Grupo Constant vocês têm cerca de 150 clientes de setores super diversos. Como é que se percebe entre vós esta facilidade das PMEs perceberem que há que fazer isto? Como é que eles vão encaixar na sua vida do dia-a-dia de uma PME que é super atarefada ainda mais este conjunto de obrigações?
Bem, muito obrigada antes de mais pelo convite. O Grupo Constant é um grupo de prestador de serviços por natureza e, portanto, temos uma enorme responsabilidade no âmbito da ética e da transparência, porque nós contratamos colaboradores, temos mais de 1.300 e todos os dias nós colocamos colaboradores nos nossos clientes. E isto estamos a falar desde PMEs a grandes empresas. Nós, inclusive em Portugal, nós fazemos parte de um grupo espanhol. Em Portugal começámos por ser uma PME e iniciámos em 2017 o nosso setup. Em 2018 passámos a ser uma grande empresa, porque já tínhamos mais de 250 colaboradores e neste momento somos uma grande empresa a prestar serviços distintos a PMEs e a grandes empresas, com uma enorme preocupação na contratação de colaboradores. Portanto, é uma primeira preocupação no âmbito daquilo que é a legalização dos colaboradores, portanto toda a questão da imigração, a questão toda do RGPD, o cumprimento de todas as regras, a proteção de dados dos nossos candidatos. Portanto, nós temos uma preocupação que vai desde as nossas plataformas de emprego e de ofertas de emprego até depois prepararmos junto dos clientes as necessidades que eles têm diariamente e fazer face às mesmas, cumprindo todas as regras referentes à contratação, à legalização, à imigração, à proteção dos dados dos candidatos e depois também à proteção de toda a informação inerente aos colaboradores. E a proteção, inclusive, diariamente, onde nós processamos mais de 3 mil salários. Tudo isto é, efetivamente, uma preocupação nossa. Nós, diariamente, nos nossos clientes, temos a preocupação de tentar desenvolver com eles boas práticas que permitam que o ESG seja também, obviamente, uma preocupação ao nível do social.
Junto das PMEs já começa a haver esta consciencialização para esta... para a necessidade de se encaixar nestas novas regras?
Eu acho que não está no top of mind, não é? Naturalmente, porque na preocupação das PMEs está normalmente o negócio e a preocupação de diariamente fazer face às necessidades que têm e que vão surgindo com todos os desafios económicos que sentimos, todas as questões difíceis de recrutamento de colaboradores, o acesso à banca, portanto, tudo isso são preocupações. Nós, diariamente, o nosso papel é muito proativo nesse sentido. Nós diariamente tentamos captar a atenção dos nossos decisores para o cumprimento diário de todas as questões que têm a ver com a proteção dos dados, com a forma como os colaboradores efetivamente e como o serviço é prestado, garantindo todas as práticas do ESG. Mas eu acho que não está no top of mind.
tem que passar o microfone. João Pedro Savares, o problema é as PMEs estarem demasiado assoberbadas com o trabalho do dia-a-dia de tentar sobreviver, ou estamos a falar de um problema de mindset, de falta de cultura para a inclusão de questões como a diversidade, as cotas, todas as várias abrangências, porque nós estamos só a falar de questões legais propriamente ditas.
Bom dia. Por incrível que pareça, eu estou aqui a cumprir as cotas, porque estou em representação da PWN, Professional Women Network, e que é uma organização que procura olhar o mundo do avesso e com isso criar igualdade de oportunidades para todos. E, portanto, não estranhem, mas sou o homem em representação das mulheres também, de alguma maneira. O problema é passar, de facto, no painel anterior falou-se muito de propósito, de missão, de visão, e o problema é, de facto, como é que eu posso inovar e fazer diferente. A diversidade tem um valor enorme para as organizações e eu comprovo isso mesmo. Lembro-me perfeitamente que numa organização onde estive, num processo de inovação, de design thinking, que é uma coisa que hoje em dia se começa a falar muito, estávamos todos a querer inovar, dividimos os diretores em 4 grupos e chegámos todos à mesma conclusão. E todos nós rejubilámos de alegria porque isto representava uma convergência brutal da cultura da empresa. E o formador, desanimadíssimo, olhou para nós e disse assim: de que escolas vieram vocês? Que tipo de carreira têm? Éramos só homens, praticamente não havia mulheres. E ele estava desanimado e dizia: inovação nesta casa é impossível. E era uma empresa de consultoria chamada à inovação. Portanto, a diversidade é de facto crucial. E se uma empresa, uma organização, seja PME, que não se desculpe por ser pequena, não se abrir, e vimos no painel anterior esse exemplo, não se abrir à inovação, à diversidade, à inclusão, não vai inovar, não vai fazer diferente e vai fazer sempre a mesma coisa. Portanto, este é um tema de governo. O G é uma minúscula no ESG. E eu acho que o G é muito fake G, portanto não há governance, não há cultura, não há inovação, não há diversidade, não há inclusão, não há nada disso. A oportunidade é enorme e eu creio que as PMEs estão chamadas a isso. E podem ir à boleia, aproveitem e vão à boleia porque o vento é a favor e podem ir à boleia desta grande oportunidade.
Isabel, esta diversidade pode ser introduzida exclusivamente via um código de conduta. A minha pergunta é, pode estar muito bem escrito no código de conduta, mas depois na prática, no dia-a-dia da empresa, as coisas não são bem assim?
As políticas não é só uma questão de estarem escritas, não pode ser só um tick the box. As políticas têm que ser claramente acompanhadas com mecanismos de implementação e questões e monitorização e reporte também para ultrapassar aquilo que possa ser o enviesamento que possam advir. Portanto, a nível de diversidade e a nível de qualquer questão, eu acho que, mais uma vez, e tirando novamente, indo um bocadinho novamente ao exemplo que eu dei, que também abordava questões das condições de trabalho, questões de diversidade e outras questões, efetivamente, há necessariamente que acompanhar com o processo da definição da política e implementação, depois uma monitorização e um reporte, claramente. E muitas vezes isso inclui a criação de comitês específicos ou delegar numa determinada pessoa do board essa mesma missão, um bocadinho para que depois isto não passe de teoria. Isso não pode ser. Portanto, se quisermos, até porque o que vai acontecer é que esta mesma exigência de evidenciar que na prática a prática está alinhada com a política é uma exigência que depois nos veremos futuramente confrontados. Se quisermos atrair um investidor, se quisermos contrair um financiamento, é muito usual que hoje, antes da contração de um puro financiamento, haja um questionário e haja uma série de questões que as pessoas têm que assumir. Nos investimentos, então, as due diligence, que é uma coisa que, para quem é, sobretudo da minha área, é uma prática recorrente. Toda a gente no passado estava muito habituada a que a due diligence legal fosse contratos, fosse laboral, e fosse meia dúzia de questões. Hoje, a componente ligada ao governo corporativo é uma componente que começa a assumir uma extensão muitíssimo grande. E, portanto, é preciso mais do que ter a política, é preciso evidenciá-la claramente que se aplica. E isto não fica meramente interno, é preciso ter a noção que há de haver um momento em que vamos ter que evidenciar isso mesmo para o exterior.
Voltamos, João Pedro, gostava de ouvir, esta diversidade só se consegue com a introdução de cotas, sejam elas de que tipo de cotas forem?
Primeiro, dizer isto, reforçar o que a Isabel disse, que é, hoje em dia, quando se fazem relatórios de impacto, é pedido evidências e não taxonomias, adoção de taxonomias, regulamentos ou o que quer que seja. Este é um aspecto que é muito, muito importante. Eu sou a favor das cotas, porque se as coisas não vão a bem, têm que ir a mal. E, portanto, eu sou a favor das cotas como um meio para atingir um fim, que é um processo de transformação. Agora, se daqui a 20 anos tivermos cotas, estamos com um problema grande. Este é um tema de cultura.
É como nós, 20 anos depois, ainda continuamos com os fundos europeus, apesar de serem um instrumento de convergência. Andrea, eu aproveito para lhe perguntar assim também. Quando uma empresa contacta a vossa empresa para tentar encontrar recursos humanos qualificados para uma determinada posição, eles querem o melhor candidato, não querem cotas, não querem saber se o candidato preenche the tick the box da divergência ou da diversidade que é exigida.
É um facto, isso não acontece. Eu tenho 20 anos de mercado em termos de recursos humanos e eu digo sempre que é uma falsa questão. Acredito que existam situações onde isto sucede, mas na realidade os clientes, quando nos solicitam recrutamento, indicam-nos um perfil de competências, nós fazemos uma shortlist, identificamos os candidatos que consideramos que têm melhor perfil e, na realidade, apresentamos os candidatos. Se são sexo masculino ou sexo feminino, eu nunca tive nenhuma situação em 20 anos que me tivessem dito que ou porque seria a mulher receberia menos e, portanto, o salário seria mais reduzido, ou porque sendo homem o salário seria mais elevado. Não é verdade. Portanto, também quando nós identificamos o perfil, nós também fazemos um enquadramento de equipa e muitas vezes questionamos quantos colaboradores têm equipa, quantas mulheres são, quantos homens são, até para muitas vezes nós próprios entendermos que é necessário um equilíbrio para que depois, no dia-a-dia, funcione, não é? Mas não é verdade que esta diferenciação exista nos recrutamentos que nos são solicitados. As empresas não nos colocam essas questões, verdadeiramente.
Isabel, vamos agora passar uma outra área da também aqui abordada, da questão da governance, que tem que ver com as políticas de salários e de prémios. O Expresso, há uns tempos, fez umas contas incríveis em que agarrou nas, foi ver os relatórios e contas das várias empresas do PSI, agora PSI, antigamente PSI 20, e chegou a esta belíssima conclusão que a remuneração dos presidentes executivos das empresas em Portugal aumentou qualquer coisa como 47% nos últimos 10 anos e as remunerações dos trabalhadores tiveram um corte de 0,6%. E a minha pergunta é... Isto é literalmente caminhar na condição, em sentido contrário. Como é que um trabalhador se pode sentir integrado num projeto empresarial quando sente que existem estas discrepâncias que, se calhar, até se justificam, não estou a questionar, mas se não existir uma política de transparência que as explique?
A matéria das remunerações é claramente uma matéria bastante sensível a nível de governo societário e inclusivamente as recomendações ao nível do Instituto Português de Corporate Governance e do Código de Corporate Governance vão no sentido cada vez mais de maior transparência. No caso da Vista Alegre, a Vista Alegre é uma empresa cotada, portanto, sendo cotada em bolsa, obviamente que desde logo é abrangida, desde logo, por uma série de regulamentação nesse sentido. Claramente que aqui, obviamente, que essa notícia não pode ser vista assim. É óbvio que um gestor, até pela responsabilidade daquilo, poderá, naturalmente, ter um salário superior àquilo que é um outro colaborador. De qualquer maneira, tem que haver um alinhamento, e isso é que é fundamental. Tem que haver um alinhamento de responsabilidades e de performance e remuneração, na medida em que ela até pode ter uma componente fixa e uma componente variável, e portanto aí poderão, através da variável, e, portanto, nesse sentido, para uma mesma categoria, para uma mesma responsabilidade, tem que haver esse alinhamento. E hoje em dia já somos obrigados também, as cotadas, a evidenciar o círculo evolutivo. Ou seja, haver aqui, e já nos pedem, é uma informação que é colocada naquilo que é o relatório do Governo de Sociedades que preparamos todos os anos e que divulgamos no site da Vista Alegre, no site de qualquer uma cotada ou empresa do Estado, portanto essas são necessariamente obrigadas a fazer isso, em que se evidencia que aquilo que é a progressão do salário está alinhado entre colaborador, atendendo àquilo que é a sua categoria, a sua responsabilidade e também a gestão. Nós, no nosso grupo, não temos tido grande desalinhamento nesse sentido, provavelmente porque também a gestão não ganha aquilo que provavelmente se está a basear e se está a ter por referência em termos de notícia. E tentamos, claramente, a desalinhar. Como todos nós sabemos, hoje em dia a Vista Alegre está claramente muito mais alinhada com o que esteve no passado. Também hoje em dia a Vista Alegre se impõe muito mais obrigações de disclosure nesse aspecto. Eu acho que tem que haver aqui uma política, aí está, o governo corporativo é isso mesmo. Tem que haver um alinhamento claro daquilo que é o interesse societário com aquilo que são os interesses dos diversos stakeholders, sejam eles acionistas, sejam eles colaboradores, sejam eles o que forem, portanto, e isso é uma coisa que temos presente e, portanto, nós aprovamos sempre a nossa política de remunerações a nível de acionista e, portanto, tentamos ter aqui transparência e equidade.
Sim. João Pedro Tavares, como é que, ao nível de uma... É óbvio, estas contas que o Expresso fez foram possíveis de fazer, porque, lá está, as cotadas são obrigadas a prestar contas, nas PMEs não é tanto assim. Como é que se pode lidar ao nível de uma PME para garantir a transparência que deixe toda a gente confortável e sentir que há justiça social e salarial na empresa? Ou que a política que é seguida é percepcionada por todos corretamente?
Primeiro, é uma questão de transparência e de publicação. Segundo, o maior tecido empresarial que temos em Portugal são PMEs. Muitas delas são familiares. Confundimos o papel do líder com o papel do dono. Portanto, há aqui muitos aspectos a tomar em consideração. Esses números não me chocariam se a base da pirâmide salarial ganhasse bem. Não me chocariam. O problema aqui está na baixa do salário médio em Portugal, que se aproxima do salário mínimo. O salário mínimo em Portugal está a subir, é 70% do europeu, mas o salário médio é 50% do europeu. Portanto, nós temos que reformular por completo a nossa cadeia de valor, a nossa economia, e temos que fazer aqui uma reformulação total. No entanto, temos um desafio. Portugal é um país com desigualdades salariais significativas. E esse, noutro papel que eu tenho, que é a Associação Cristã de Empresários e Gestores, é um tema que queremos endereçar. Como é que vamos diminuir essas desigualdades, fundamentalmente subindo a base da pirâmide.
Andrea, quando nesses processos de seleção, nos vários processos de seleção que vai fazendo ao longo do tempo que o grupo vai fazendo, normalmente a questão salarial é a questão determinante no processo de seleção?
Atualmente é determinante, ainda mais do que foi no passado. Estamos com uma taxa de desemprego que ronda aos 6%, o que quer dizer que não existem, o talento é escasso e, portanto, o que anteriormente era um processo de recrutamento com imensas respostas e com imensos candidatos disponíveis, com uma resposta imediata àquilo que eram as ofertas de emprego que nós tínhamos, atualmente isso não acontece. Portanto, existem muito poucas respostas de recrutamento de candidatos e, portanto, o search direto é obrigatório. Portanto, nós o que fazemos é a identificação de mapeamos os candidatos, ou seja, avaliamos o setor de atividade da empresa, avaliamos avaliamos qual é o perfil de competências que nós procuramos. Utilizamos naturalmente muito o LinkedIn, que é hoje a melhor plataforma de recrutamento de sempre e, portanto, sem dúvida nenhuma. Mapeamos e identificamos os candidatos, abordamo-los e propomos o projeto. E, portanto, como são tantos projetos atualmente que estão disponíveis, nós temos um papel ainda mais difícil, que é de convencer os candidatos de que os projetos têm futuro, não é? O que antigamente não era assim, não é? Neste momento nós temos que os convencer de que os candidatos, de que os projetos são interessantes, que têm futuro, e na realidade nós já não recrutamos por um valor identificado, é uma expectativa salarial. E, portanto, há um range salarial que o cliente nos indica, as empresas indicam-nos um range salarial e nós, dentro daquilo que é esse valor, definimos, identificamos a expectativa salarial dos candidatos e apresentamos aos nossos clientes. E, na realidade, os clientes contratam pelo perfil, já não é sequer pelo valor do salário. Porquê? Porque em muitos dos casos são perfis muito escassos, que não existem disponíveis no mercado e, portanto, eles têm que aceitar aquilo que o candidato, porque está a trabalhar, porque normalmente ele não está no mercado disponível e, portanto, o candidato aí tem, obviamente, um poder que não tinha anteriormente e, portanto, ele pode definir quais são as regras do jogo e define as regras do jogo e, portanto, o salário hoje deixa de ser uma limitação, porque as empresas vêm-se obrigadas a contratar e porque sabem que para cumprir todas as políticas de ESG têm que ter pessoas competentes. Não é possível que não seja assim.
E estas questões do ESG funcionam ao contrário? Ou seja, quando as pessoas que vocês escolheram voltam a abordar-vos a dizer, olha, esta empresa para mim é uma decepção, acho que não cumprem os critérios de transparência, sinto-me discriminado e, portanto, quero mudar de sítio. Isso também acontece?
Também acontece, principalmente nas gerações mais jovens. Portanto, sim, acontece, está provado que mais de 66% de principalmente dos jovens que procuram um novo emprego dão valor à implementação de políticas de ESG. Está provado e nós sentimos isso no nosso dia-a-dia.
Consegue identificar as áreas onde isso acontece mais?
Sim, principalmente nas áreas tecnológicas, muito nas engenharias também, e depois em áreas onde, efetivamente, na áreas de consultoria também, portanto, onde efetivamente os jovens criaram uma expectativa muito grande durante o seu percurso académico e, portanto, criam ideias, porque na realidade existem muitas empresas no mercado que já têm, que são muitas vezes multinacionais, com muita capacidade também financeira e que permite já há muitos anos, não é, disponibilizar e comunicar essas políticas de ESG. Portanto, nessas áreas, principalmente nas Big Four, em áreas de consultoria, muito na área de investimento, na banca, sentimos muito isso. Todos os dias nós sentimos isso.
Isabel, falou-nos há pouco no início da sua, na primeira pergunta que lhe coloquei, que isto também poderia ser uma oportunidade para as PMEs. Uma oportunidade, por exemplo, e estávamos a ter essa conversa ali à margem antes de começarmos, resulta, por exemplo, de garantir uma boa sucessão em empresas familiares. Quero explicar como é que a introdução, se calhar, de um terceiro elemento garante, de facto, o sucesso dessa sucessão.
Não há dúvida nenhuma que é muito comum, quando se pensa em regras do governo corporativo, pensar as PMEs não têm estrutura, isto é um custo adicional, as pessoas não têm sensibilidade. Eu acho que, sinceramente, há aqui uma cultura organizacional e um mindset que tem que ser alterado. E realmente, eu, apesar de ser o grupo, a Vista Alegre integra-se no grupo Visabara, que é um dos grandes grupos no tecido empresarial português, não há dúvida alguma, mas tem uma característica muito específica, para além de ser multissetorial, que é outra característica que não é muito usual, e atividades totalmente dispares, continua a ter um sócio fundador, portanto é claramente um grupo com base familiar. E portanto também nós sentimos, numa escala completamente diferente, esta necessidade de mudança de cultura organizacional e do ADN. Efetivamente, as regras do governo corporativo trazem aqui a necessidade de ter aqui transparência, de ter aqui a definição muito clara do que é que são competências e responsabilidades entre os vários órgãos, e as PMEs são muito concentradas, portanto, propriedade, gestão, é tudo muito concentrado. E esta ideia de propriedade e sucessão, tudo muito num seio familiar, muitas vezes é claramente, cria aqui um cerco impeditivo de trazer para dentro regras e, portanto, esta dinâmica de regras e políticas, não só na adoção de decisão, como depois na sua implementação e, posteriormente, no seu reporte, é qualquer coisa que é uma dinâmica completamente diferente. A verdade é que, muitas vezes, o que acontece a estas PMEs é que esta questão familiar e sucessória, a certa altura, cria questões adicionais no sentido de futuro, da sustentabilidade da empresa, traz para a mesa muitas vezes questões familiares que em nada convivem com aquilo que seja um negócio sustentável e financeiramente maduro e com bons resultados. E portanto todas estas regras permitirão que este esquema decisório, este suporte decisório, esteja ele também, já conte ele também com outros players, outros stakeholders, e de alguma maneira a empresa vai beneficiando desta capacitação interna para de futuro, se aquilo ultrapassar aquilo que é o círculo da família, o próprio negócio tenha claramente uma longevidade. Isto é claramente uma questão de sustentabilidade a longo prazo e, portanto, não poderá ser aqui uma oportunidade, porque se tornam muito mais transparentes, muito melhor sucedidas, muito provavelmente, muito permeáveis a este género de questão que possa ser colocada a certa altura naquilo que é uma sucessão natural, sobretudo quando é uma estrutura familiar, e não ser beliscada por isso, porque ela própria já tem a sua própria estrutura decisória, já tem a sua própria estrutura de reputação, já tem a sua própria reputação e, portanto, sobreviverá a qualquer outra questão mais no seio pessoal e familiar.
Acrescentar alguma coisa neste... mas assim, a pergunta é para si. Pensei que queria acrescentar aqui alguma coisa. Tive o cuidado de procurar e a Standard & Poor's Global identifica qualquer coisa como um conjunto de 4 indicadores que as empresas devem seguir nestas estratégias de ESG. Uma tem que ver com a estrutura e a fiscalização, código e valores, transparência e reporte, ciberriscos e sistemas. E a pergunta que eu lhe fazia é, porque sei que também já esteve na Accenture, na Stone Harbor, portanto tem aqui algum track record nestas questões mais internacionais. Para uma PME, qual é que deve ser a área que deve atacar em primeiro lugar para ter uma estratégia de ESG de sucesso?
Primeiro deve olhar e ver de que forma é que uma estratégia de ESG se transforma numa oportunidade e não num custo. E há situações em determinadas indústrias, economias, onde pode ser um custo muito significativo. Segundo, deve abrir-se àquilo que se chama o ecossistema da sua cadeia de valor, seja de fornecedores, seja de clientes, e perceber como é que pode criar pontes e não trabalhar de forma absolutamente isolada. E terceiro, tem que ter uma cultura que seja walk the talk, ou seja, tenho que pôr em prática aquilo que são as minhas códigos de conduta, as minhas políticas e por aí diante. Portanto, eu seguiria desta forma estruturada, aprendendo com os outros, juntando-me, indo à boleia, vendo nisto uma oportunidade e que não seja algo que me traga um custo muito significativo. Porque este é o grande desafio, é como é que eu vou cumprir com os objetivos dos ODS, por exemplo, e como é que isto não se vai tornar num custo insuportável para a minha indústria, para a minha atividade, para a minha empresa.
Essa era precisamente a pergunta que lhe ia fazer relativamente a essa sua intervenção. Quando se percebe que o custo é superior aos benefícios que daí se retiram, mas quando existem obrigações regulatórias que forçam as empresas a seguir esse caminho, o que é que a empresa deve fazer?
Quando há obrigações regulatórias, deve segui-las.
Dinheiro?
Não, tem que ver, mas tem que inovar na forma como deve fazer. E quando reporta as evidências do que consegue e do que não consegue fazer, tem que ser transparente. Não pode deixar de ser transparente. Ou seja, há aspectos primários que têm que anteceder essa avaliação subsequente. Primeiro, eu tenho que ser transparente. Eu tenho que reportar as minhas realidades, seja internas, seja externamente. Não posso mascarar, não posso travestir-me, não posso mostrar aquilo que não sou. E este é um aspecto absolutamente essencial. Mónica, já agora, deixa-me introduzir mais um tema, que é o seguinte. Andamos aqui a falar de temas regulatórios e de taxonomias e obrigações e tudo isso. Eu costumo muitas vezes dizer que os principais problemas que existem na humanidade não se devem à falta de talento, isto tem a ver com o G. Não se devem nem à falta de talento, nem à falta de capacidades, nem à falta de meios. Nós temos tudo para resolver os problemas todos da humanidade. Nós temos capacidades para resolver o problema da pobreza, o problema da alimentação, das desigualdades sociais, temas climáticos, temos tudo. Não nos falta nada. Agora até temos inteligência artificial que de sobra por cima de tudo. E, portanto, o tema não é uma falta de talento. O desafio está no caráter. Isto tem a ver com a liderança, seja das nossas organizações, seja dos nossos governos, seja do mundo em geral. Os problemas existem por problemas de caráter. E por isso, isto é o G na sua essência. E por isso é que nós não podemos falar que tenha um problema de talento quando aquilo que acontece é que talento sem caráter é um ativo tóxico numa organização. E por isso eu tenho que pôr os nomes aos bois, tenho que lhes pôr os guizos corretos. O tema do caráter de uma organização que está por trás da sua cultura é absolutamente crucial. De outra forma, eu não crio relações de confiança nem com os meus fornecedores, nem com os meus clientes, nem com os meus colaboradores. E toda a gente vai andar a desconfiar daquilo que eu digo ou daquilo que eu faço. Este é o maior desafio que nós temos.
Por favor, Isabel.
Ainda relativamente à questão da Mónica, relativamente aos custos, eu acho que há aqui um custo em que o governance realmente ajuda imenso, que é um custo reputacional. Portanto, mais do que um custo financeiro, que advém das coimas, que advém das penalizações que se possa temer, e que tem o seu, obviamente, o seu papel numa perspectiva de enforcement, há realmente aqui uma questão que se prende com reputação, que é um custo tremendo e que pode realmente deitar abaixo uma organização e que, tendo todas estas políticas, se não conseguir evitar, claramente, pelo menos consegue claramente evidenciar que as tinha, que as implementou e que alguma coisa depois no meio do processo poderá ter aqui desvirtuado.
Bom, para finalizar, gostava de lançar um desafio em minuto e meio para cada um. Que dica é que daria a uma PME que seja confrontada com este fenómeno? Wow, o que é que deve fazer?
Bem, eu acho que em primeiro lugar deve olhar para dentro e perceber quais são os meios, não é, que tem, e perceber também, olhar para as práticas de outras empresas similares e não tem mal nenhum de nós lermos aquilo que os outros estão a fazer e aplicar as melhores práticas, não tem problema nenhum. Depois também pedir apoio aos nossos stakeholders para que nos ajudem a implementar, porque eles serão naturalmente beneficiados também por tudo isto. E depois também pedir às nossas pessoas, às pessoas que nos acompanham nas PMEs, que normalmente têm uma proximidade maior, porque obviamente a pirâmide é mais achatada e, portanto, nós estamos mais próximos da gestão, e pedir-lhes ajuda e dizer-nos que só é possível se eles estiverem connosco. E definir um plano, pedir um plano de desenvolvimento e dessa forma também nós retemos talento, não é? Retemos as pessoas que estão connosco a mostrar-lhes qual é o caminho e qual é que vai ser o futuro. E esse futuro, com o cumprimento destas políticas, vai ser naturalmente melhor, com o cumprimento de todas estas políticas, e com ética, transparência e, mais que tudo, com caráter, não é?
Isabel.
Depois do que a Andrea disse, não haverá muito mais para dizer, mas de qualquer maneira eu acho que diria, o ESG está cá, veio para ficar. Portanto, dependendo do setor e sobretudo aquilo que é a estratégia de negócio que cada uma PME terá em função daquilo que é o setor e da sua perspectiva de crescimento, terão necessariamente que endereçar e abordar estas questões. E deverão fazê-lo não de um dia para o outro, mas obviamente olhando também para aquilo que é a sua estrutura de financiadores, de fornecedores, o cliente final, tirando partido de algumas lições que possam fazer aí, e no fundo parametrizar aquilo que será o que elas pretenderão também fazer em termos de ESG, mas não podem achar que é o problema dos outros. Não, o problema está e tem que ser endereçado.
Para finalizar?
O desafio é ser transparente para com todos os stakeholders, para com as suas pessoas, fornecedores, clientes, acionistas, e encetar um processo abraçando uma oportunidade. O ESG é uma oportunidade. Avaliando sempre custos e benefícios, como é óbvio. Mas ter presente que a finalidade de uma organização não é o lucro. O lucro é algo muito importante para a sustentabilidade e é indiscutível, mas a finalidade é criar e distribuir valor, se possível de forma justa. E isto é igual para qualquer organização, seja governamental, terceiro setor, corporativo ou o que for. E, portanto, é ter a visão do todo e agarrar a oportunidade.
Meus senhores e minhas senhoras, muitíssimo obrigado. Foi um prazer conversar convosco. Terminamos este painel por aqui. Espero que tenham gostado e que tenha sido útil. Obrigado.